Muito boa noite a todos. Hoje, o convidado, Mind Club convida, depois de carnaval e uma semana de férias, mas a trabalhar, é o Jorge Afonso, da Casa do Joa, Traz os Montes. Jorge, muito obrigado por teres aceito o convite. Só fazer aqui o agradecimento à Mailboxes, Campo de Ourique e Évora, está a abrir a Évora. Olha, vou tentar fazer aqui uma pequena apresentação. Há uma parte tua que eu tenho mais dificuldade em apresentar, mas depois tu apresentas, mas vamos à parte do vinho, que é mais fácil. O Jorge Ortega Afonso, produtor, enólogo, também sócio de uma empresa de produtos, tecnologia para o vinho, e depois já vamos falar sobre isso, da Flor de Castanheiro. E especialista em soluções analíticas avançadas. O que quer que isto seja, depois irá explicar mais à frente. Olha, Jorge, eu gosto de começar pelo princípio. O que é que querias ser quando fosses grande?
É o grande princípio. Boa noite a todos. Ou bom dia, ou boa tarde, conforme nos estejam a ouvir. Aliás, lembro-me desta introdução das cassetes. De um autor de anedotas, Cantífolas, não, já me recordo bem o nome dele. Eu começava assim todas as suas cassetes. O que é que eu queria ser quando fosse grande? Olha, quis ser bastantes coisas, desde de gestor de empresas até agricultor, também a trabalhar na área da informática, e foi assim realmente um desafio entender. Que caminho de seguir ali a partir do nono ano e do décimo ano, e depois também na universidade, foi difícil escolher. Mas recordo-me que para a entrada da universidade, um dos cursos que eu selecionei foi exatamente agronomia. E quando disse à minha mãe, vou participar nisto, ela: agronomia, mas o que é isso? Oh, mãe, é agricultura. Levei dois chapadões no focinho, à boa moda transmontana, mas alguma vez tu vais ser pobre, pá, agricultura. Agricultura, aquilo é só pobreza, que é exatamente a mente que existiu durante bastante tempo na zona nordeste transmontana e noutras zonas do país, que realmente a agricultura é muito de subsistência, passaram realmente muita fome, muita pobreza, e não, depois a mente, o subconsciente da minha mãe e dos meus pais não alavancaram isso e não transformaram isso depois para aqui uma componente mais realmente produtiva, económica, financeiramente, economicamente também viável. Pelo que, outra das paixões também é esta questão da gestão e da informática, acabei por fazer a licenciatura em informática de gestão. Portanto, isto foi o primeiro caminho. E entrei na área de consultoria de sistemas de informação, onde ainda mantenho, portanto, já há 26 anos, e continuo nessa área, sendo que depois, mais para a frente, houve aqui algumas de diversificações, não sei se queres que comece já a falar sobre isso ou não.
Podes falar. Eu ia precisamente, antes de entrarmos no vinho, falar, porque pá, não deixa de ser interessante, e como muitos outros produtores de vinho, tens uma atividade profissional que não tem nada a ver, pelo menos à primeira vista, com vinhos, nem com natureza. Não estás em Trás-os-Montes dia a dia, estás em Lisboa, e era isso que eu queria que contasses um bocadinho do que fazes, e se quiseres contar um bocadinho desse percurso, que tem sido um percurso interessante, e trabalhas numa área que é super relevante, pelo que eu vou estudando. Basicamente, trabalhas com dados, com soluções analíticas, que é com informação, que é algo especial.
Comecei como programador, depois, e durante 4, 5 anos, e depois evoluí para a parte de Business Intelligence e desenvolvi também projetos dentro dessa área, e especificamente aquilo que chamamos hoje do EPM, que é projetos de planeamento e de orçamento, de forecasting, e também depois de consolidação. E foi mais nesta parte de planeamento e orçamentação que eu me acabei por especializar e fazer mais projetos nessa vertente. Só mais tarde, há coisa de 5 anos, é que percebi que havia esta necessidade de mercado. Isto em 2018, 2019 ainda se falava pouco, mas hoje é o dia-a-dia da inteligência artificial e de machine learning e destes algoritmos de analítica avançada. E foi nessa altura que eu decidi fazer uma pós-graduação também de Business Analytics para endereçar mais conhecimento dentro desta vertente e na empresa onde estou, abrir esta área de negócio específica para analítica avançada. Mas antes disso, ainda estava nos meus mundos aqui de planeamento e de orçamento, muito com a tecnologia SAP, convidaram-me para fazer um projeto de um ano na Noruega, um projeto de orçamento a 12 meses, a um ano, e planeamento a 25 anos. Foi talvez dos maiores desafios da minha vida nesta atividade profissional e realmente um projeto também que gosto de salientar e está aqui muito marcado. Não só porque fui para um país nórdico, um país que eu, para os primeiros meses, realmente vi-me à rasca. Durante 6 meses seguidos, todos os dias chovia. E na parte do inverno, a luz solar mesmo muito pouco. Portanto, aqui foi logo aqui a descoberta do... Epá, isto em Portugal, e não só aqui no Sul, temos tanta luz e nem nos apercebemos daquilo que temos, não é? Realmente o ditado, a gente quase só sente aquilo que não tem, não é? Mas também o desafio profissional, porque fui responsável, só eu mais outra pessoa, de implementar isto tudo para todo o grupo, da maior empresa petrolífera da Noruega. Portanto, a ideia era fazer o orçamento para tudo o que fosse esta matéria-prima, de gás e petróleo, e depois os seus derivados, para todas as entidades económicas, digamos assim, da empresa, quer onshore, quer offshore. Foi realmente um desafio muito grande, foi onde o meu expoente aqui máximo, né, nessa área de consultoria de sistemas de informação. E é quando venho, em 2008, que passando uns dias de descanso na aldeia, já começo a ver e percebo que as pessoas estavam a arrancar as vinhas. E as vinhas que nós temos lá, um património muito raro, porque são vinhas muito antigas. Isto já remonta a bisavôs e etc. Portanto, fazendo aqui as contas para trás, ainda temos cepas que se calhar remontam a 1850, 1860, 1870, por aí. Portanto, ainda há alguns pés ainda em pré-filoxera, ainda em pé franco. E mais de 20 castas ali, se calhar 40, 50 castas ali presentes. E as pessoas estavam a arrancar por dois motivos. Um, que houve alguns apoios também de arranca às vinhas. E outro, também não conseguiam. Portanto, as vinhas sempre foram também para produzir vinho para casa, nunca foi para comércio, nem para venda. Era mais tal como o resto da agricultura, da batata, da cenoura, do olival. A vinha era mais um para trazer alimento para casa. E se não houvesse ninguém que pegasse nisso, então a ideia era arrancar, porque não havia realmente forças. E foi aí que me bateu aqui a dor na alma, de olhar para isto e de arrancar este património, que fui correr para Lisboa, fui bater à porta do ISA e lembro-me de falar com o diretor, que hoje é o professor Jorge Ricardo da Silva. Sou professor, gostava imenso de aprender sobre isto, eu adoro vinho, sempre foi a minha vida preferida, mas queria aprender isto em dois, três meses. Queria lá tipo uma injeção de conhecimento rápido, não queria perder muito tempo a estudar e a ler, eu queria era... Claro que ele riu-se, mas percebeu que
crash course de tecnologia.
E endereçou-me aqui para o curso de enologia que havia na altura, portanto foi exatamente na entrada também do programa de Bolonha, e fiz o curso, o mestrado de viticultura em enologia, e foi o melhor que fiz. E realmente o tempo que foi, consegui conciliar o trabalho com os estudos, porque aquelas aulas, muitas delas, todas elas eram durante o dia, ou de manhã, ou à tarde, muitas visitas de estudo, há uns colegas extraordinários que me apoiaram bastante, que eu vinha completamente de outra área, e coisas do solo, da química, não fazia realmente ideia, tive bastante apoio deles. E passado um ano comecei então a fazer os primeiros vinhos já com esta sabedoria. Portanto, o primeiro vinho que faço é 2009, que não lanço para o mercado, só aqui entre amigos, e levar aqui também para algumas feiras, para alguns eventos. O primeiro vinho que realmente é criado, é lançado, é o de 2013. Ainda com o rótulo que vocês veem hoje nas prateleiras, um rótulo ainda anterior, tinha sido desenhado e bem por uma designer da IBM, pá, que adorou também o projeto. Bem, fez aqui uma coisa muito gira, que eu também gostei bastante, mas realmente não funcionou. Não transmitia aquilo que queria para o mercado. E então, nem isso, nem o preço, eu não sabia formular preços, esta questão do preço para o distribuidor, para o retalho, para o preço final, e pá, foi aqui complicado. E também, que preço é que eu vou dar, né? Que valor é que eu vou dar aqui ao vinho? Então é aí que decidi fazer a pós-graduação do Wine Business no ISEG. E pá, foi brutal, porque aprendi sobre o que é isto do posicionamento, um pensamento estratégico, como é que se ativa a marca, então, toda uma série de diretrizes que me ajudou depois a fazer esse briefing e a partir de também encontrar as melhores pessoas para me apoiarem. Portanto, quem fez depois toda esta questão de branding, nova marca e de desenho, escolha da garrafa, que me ajudou com isto foi a Think White, do Pedro Monteiro. Um trabalho muito bom. Há quem diga que foi caro, eu não acho. Acho que foi que o vinho não pode terminar só dentro da garrafa, tem que terminar nas vossas casas, portanto, as pessoas têm que comprar. E o que leva a comprar, há aqui vários fatores. Portanto, eu antes fiz esse primeiro pré-lançamento, digamos assim, pá, que viu que não correu bem, retirei do mercado. Então, fiz a pós-graduação, esperei aqui mais 8, 9 meses para trabalhar à séria sobre realmente aqui o branding e um lançamento aqui com mais força. E nasce até o Alto Joa, a minha primeira marca de vinhos.
Como é que foi? Tu vens e estás numa área, pá, que eu imagino que seja muito mais, não vou dizer organizado, não é que o vinho seja desorganizado, não é? Mas ou seja, trabalhas em empresas grandes, tens as coisas bem definidas e foste, como agora se diz, empreender, não é? E empreender numa área agrícola, e que eu imagino no início que tiveste que fazer, como tu disseste, foste fazer uma estrada em viticultura, enologia, portanto, desde a vinha, a enologia, ao lançamento, e estás aí a contar que muita gente não partilha essas dores dos primeiros lançamentos que não correram bem porque tu não conhecias o mercado, mas como é que foi vir de coisas, se calhar, muito parametrizadas e organizadas, o teu próprio trabalho deve ser bastante parametrizado, tu deves ser um bocadinho nerd, porque és programador, portanto, devias ter, assim, alguns conceitos, e depois vais para algo que depende da natureza, que depois tens um mercado que nem sempre funciona como nós pensamos. Quais foram os desafios aí?
Olha, ainda são, exato. Aliás, o primeiro desafio e barra decepção, digamos assim, que tive, que ainda hoje ainda vejo um pouco, mas já menos, foi realmente a percepção de que este mundo profissional dos vinhos, muitas vezes a palavra profissional é um exagero. Okay? O que é que quero dizer com isto? Que, e mais aqui no setor já ligado à parte da venda, vá. Porque a confecção, isso não tenho dúvida, é super profissional. Não se vê. Hoje é muito raro encontrares um vinho mal feito ou com defeito. Quer dizer, não é tão raro, somos aqui para um capítulo dos determinados vinhos mais naturais ou não sei o quê. Temos aí algumas coisas, algumas surpresas depois nesse campo. Se houver tempo, ainda discursamos, ainda lanço aqui o meu pensamento sobre o assunto. Mas não, as universidades, as escolas estão mesmo muito boas. Os enólogos que saem, já saem muito bem formados. É raro realmente fazer aqui uma asneira no vinho. Portanto, nesse aspecto, muito profissionais. A parte da venda e o contacto que o consumidor final tem com o vinho é em dois sítios, basicamente. Aliás, é um, que é o restauração, e eventualmente depois nas garrafeiras, sendo que são aqui dois públicos também um bocadinho distintos. Mas a minha grande decepção foi que quando eu comecei a ir e a bater a porta, ainda antes de ter o distribuidor e falar com o restaurante, e já nessa ideia, já tinha o posicionamento que queria, etc., dou comigo a falar com donos de garrafeiras, de wine bars, restaurantes, que não têm literacia de vinícola. Portanto, pouco percebem sobre o vinho. E isto é mau quando queremos expor algo tão genuíno como é o nosso projeto, que não é único em Portugal. Portanto, torna-se mais difícil vender um vinho que à partida, que realmente quem entenda, percebe logo a sua genuidade, percebe logo a sua expressão de terroir, mas que realmente não é um vinho muito comercial, não é um vinho muito corrente. E estás a explicar processos como o que é um branco curtimento, às vezes como é que é a diferença de fazer um vinho branco ou vinho tinto, a questão aconteceu invisível, vinho branco a sair de uvas tintas. Quem está dentro disto percebe perfeitamente que isto é mais do que viável e fazível, e percebemos como é que se faz. O consumidor, ao final, eu admito que não saiba. Agora, quem está na área, quem está a vender garrafas, quem está a vender vinho, não saber os mínimos sobre isto foi, para mim, a grande decepção e tornou-se de grande dificuldade de vender o meu vinho. Porque o meu vinho tinto é um vinho chamado um palheto, é a mistura de caixas brancas com caixas tintas, caixas rosadas, portanto, é um field blend, tudo o que existe na vinha vai para dentro do lagar, é esmagado a pé, sem adição de leveduras, portanto, um processo aqui muito, muito natural, deixar a uva expressar-se, este tipo de vinho gera aqui realmente um perfil, e como são várias castas ali à mistura, gera aqui um perfil muito distinto do que estamos habituados. E entender isto e explicar isto é custoso. Portanto, o rácio, o hit rate entre o tempo de venda e a venda é muito maior, porque realmente senti muito esta falta de literacia. Claro que em locais onde já têm escassões, ou sommeliers, onde já as pessoas já estão mais formadas, é muito raro um vinho como este não ser bem recebido, não ser recebido realmente de braços abertos, porque percebe-se bastante, bastante bem o que é que está aqui por trás. Depois, o outro desafio foi esse que já tinha comentado há pouco, foi a geração de preços, e só mesmo com essa pós-graduação no ISEG e com o trabalho que lá fiz, porque os trabalhos que ia fazendo e apontando sempre também aqui para a empresa, e dentro desta ótica também mais prática, há realmente aqui várias abordagens. Primeiro, a estratégia a adotar, portanto, a estratégia que eu adotei para o mercado foi uma estratégia dita de Blue Ocean, acho que é assim o termo, que no fundo é o mercado do vinho é um mercado saturado. Se olharmos para uma mesa e vemos a mesa cheia de garrafas e quase prontas a cair, é assim que está o mercado do vinho. Portanto, se entrar uma nova garrafa, ou seja, uma nova marca, o que é que acontece? Não há espaço nessa mesa. Então temos que competir de duas formas. Ou competimos pelo preço, ou competimos pela diferenciação. Só que pelo preço é algo simples, e para o meu caso não fazia sentido, nem conseguia, né? Depois financeiro e economicamente era inviável, não era sustentável. Então optei por uma abordagem de diferenciação, uma abordagem de pensar bem qual é que seria aqui o meu público-alvo e também o meu público direto de venda, ou seja, de restauração, garrafeiras, mesmo o distribuidor que eu queria trabalhar, muito bem escolhido para conseguir realmente passar isto. E, no fundo, aumentar a mesa e buscar, contratar um carpinteiro, olha...
Ou arranjar uma mesa tua. Ou encontrar uma mesa tua, que eu acho que foi um bocadinho isso que fizeste, não é? Mesmo que seja uma mesa mais pequenina, mas que seja a tua mesa, não é?
Olha, o caso do João Branco, do Alto João Branco, que é um branco a 100% curtimento, como tu sabes, portanto, é fermentado em conjunto com a película e com a grainha, portanto fica a cor do vinho, com exceção das caixas tintureiras, com o licambuché, ou o vinhão, ou a sozão no Douro, a polpa da uva é incolor, né? Portanto o que dá a cor ao vinho é o contacto pelicular, daí o curtimento, é de curtimentar. O tinto é todo ele curtimenta, o branco pode ser ou não. E o meu é 100% de curtimento, ou seja, tal como sendo um tinto, fermentação total em conjunto com a película e com a grainha. Portanto, fica uma cor muito alaranjada. E quando eu lembro-me de estar a olhar para as garrafas e pensar, isto no mercado vai ser muito difícil conseguir vender isto. Pela cor, pelo aroma, pelo sabor, porque aquilo num copo preto, parecia tudo menos um vinho branco que estávamos aqui habituados. E foi um bocadinho o posicionamento, a estratégia foi isso que estavas a dizer, foi quase criar uma mesa, está aqui uma mesa, está aqui esta garrafa, e então vamos aqui experimentar. E todo o discurso e o posicionamento, a forma como comuniquei, foi muito nesse sentido, e E, portanto, hoje é claramente o meu melhor artigo. Portanto, mais vinho tivesse, mais vendia. E eu comecei a ser mais conhecido também pelo vinho branco curtimenta. E é engraçado que vejo colegas meus também, e cada vez mais, e tu vês isso, vai aparecendo no mercado, vinhos brancos curtimenta, e até vêm ter comigo para provar, para dar uma opinião. Eu nisso sempre fui muito aberto, em todo lado. As pessoas perguntam-me, quer seja enólogos, produtores, ou o que seja, como é que eu faço o vinho branco, sempre disse como é que fazia, não escondo nada. E às vezes até me dizem, pá, Jorge, mas estás a contar os segredos? Aqui não há segredos, pá, eu conto a forma de fazer, e mesmo quando eu diga, se faz aos livros, está lá, mas eu vou dizer como é que faço. Não tens medo que copiem, pá, muito dificilmente. Vão ter as vinhas a 800 metros de altitude, vão ter vinhas com esta idade, vão ter estas castas todas. E, pá, e se fizerem igual, mas dentro da sua região, se expressarem a sua região, epá, é isso que nós todos queremos. É isso que nós todos devemos nos apoiar. E porquê? Porque uma das premissas, depois para combater também isto tudo, tem a ver com o facto de nós também temos que calçar os sapatos dos nossos clientes. Né? E eu também sou cliente, sou produtor, sei lá, mas também sou cliente. Eu bebo mais vinhos que não sejam meus do que propriamente meus. Portanto, e se me perguntares, ok, então o que é que tu bebes normalmente? Eu bebo uma panóplia, se calhar com tu, Rodrigo, né? E eu não estou sempre a beber a mesma coisa. Então o consumidor também não está sempre a beber a mesma coisa. A questão da fidelidade,
cada vez menos.
Na parte dos vinhos, não é. Poderá haver uma marca ou outra que a gente se sente mais fiel, ou se calhar, dependendo do tipo de vinho, se falarmos aqui nos vinhos verdes, eu lembro-me, os vinhos verdes para mim, e até antes de tirar o curso. Para mim, o Muralhas era aquela que eu chegava ao verão, era o que eu gostava, e para lá o Muralhas o que eu gostava de abrir. Hoje em dia já não é assim, já provei uma série de panóplias, já não tenho um vinho de mercado na minha casa, que é isto. Portanto, e nós tivemos esse pensamento, produtores e nós, de que, olha, eu não vou conseguir fidelizar, portanto, hoje o Rodrigo compra a minha garrafa, mas amanhã está a comprar do meu colega, está impecável. Portanto, devemos partilhar realmente isso. Portanto, isso não tenho receio nem nunca tive de partilhar o conhecimento, não há as minhas experiências, as dores também, que acho que é muito importante. E outra das exceções, mais aqui financeiro, foi realmente pôs os não pagamentos. Isto é uma área que, se calhar na altura do Covid, isto podia-se ter dado a volta. Eu não sei porquê, eu, para ter a garrafa, antes de engarrafar, tenho que pagar a vidreira, né? Para ter a rolha, tenho que pagar a rolha. Para ter o rótulo, tenho que pagar o rótulo. E depois, para me engarrafar, que é o meu caso, com o alumínio e a máquina, tenho que pagar a máquina. E ficou a garrafa toda embaladinha, rotulada, cheia de vinho. Quando vou vender ao restaurante ou à garrafeira, pedem-me 30 dias, 60 dias, 90 dias, 100 dias, às vezes nem pagam. E isto causa um stress financeiro e uma gestão de tesouraria, se não pensarmos nisso ao início, portanto, como investimento também, estrangula-nos bastante. Claro que, se fôssemos todos bons pagadores, chega a um ritmo que chegávamos lá. Agora, quando não há, depois aí é que é o problema. Mas eu acho que, na altura, por exemplo, da Covid, podia-se ter dado a volta. Principalmente aqui a restauração gasta bastante. Se não se pagar a pão de pagamento, 15 dias ou 30 dias, era mais do que suficiente. Eu tenho contas, estão lá há um ano e uns meses, vão me liquidar. Eu já paguei o IVA, já paguei o ordenados e continuo com isto. Portanto, nesse aspecto...
É mais caro cobrar do que se tem a receber.
Diz, Rodrigo.
É mais caro cobrar do que se tem a receber, às vezes.
Pronto. Nesse aspecto, foi outra decisão, sim. Só que isto, como tu vês, né, melhor do que eu, conheces mais pessoas do que eu aqui neste mundo, isto é uma paixão, né? Os olhos brilham quando a gente fala disto.
Acho que tu que trabalhas noutra área, eu tenho, obviamente, a minha opinião sobre isso. A que é que tu atribuis esta questão, que é transversal, que é esta questão, este problema de no fundo, acabam por ser os produtores e os distribuidores a ser um bocadinho os bancos dos restaurantes, às vezes. Atribuímos de quê? À hipercompetitividade, ou seja, há sempre alguém, imagina que o setor dizia, ok, vamos organizar isto e vendemos sempre a pronto, toda a gente vende a pronto. Muito poucos, alguns distribuidores que têm portfólios muito bons conseguem isso, mas muito poucos. Mas a verdade é que parece que há sempre alguém. Se tu disseres assim, ah, é só venda pronto, mas vem o Rodrigo a seguir e vende a 60, não é?
O mercado ser saturado ajuda a isso, promove isso. Porque o que se vê depois é no, na fase final e como... Basta, é um mercado saturado e para mim também esta falta realmente de literacia. Porque depois no final do dia o que interessa é o bottom line, não é? O resultado líquido. E um restaurante pode ter um ovinho, né, que custa na PVPR na prateleira 25€, já, valores médios, e vai para uma refeição. Numa refeição... para o mesmo cliente, se ele conseguir poupar 5€, 6€ na garrafa, pôr outra garrafa mais barata, há muito tipo de pensamento assim. Okay? Porque se não, depois não for o meu, há de ser outro, não é, alguma restauração não está muito a ligar para o perfil do vinho, para o tipo de vinho, e queres realmente vender isso. Aliás, nem sequer há tempo. Que é, depois, outra paradoxo. Né? O lucro, a maior parte da margem da restauração não vem da comida, vem da bebida. Mas depois é a bebida que eles sabem menos. Porque é este paradoxo. Né? Porque a bebida deixa margens brutais, né? 200%, 300%, 400%, depende. Que seja o café, a água, mesmo uma simples garrafa de água, já viste? Pagas às vezes 2,5€ por 33 centilitros de água. Né? Aquilo custa de quanto? 15 cêntimos. É brutal. É uma coisa... E a margem está aí. E nos vinhos é a mesma coisa. É uma margem, larga uma margem, e depois não se sabem sobre isto. Portanto, podia fazer um serviço melhor. É a porta de entrada, realmente, da grande parte dos vinhos e também agora das cervejas. Temos mais cervejas artesanais e muitas giras a aparecer. E essa é a porta de entrada. Só que depois quem está a trabalhar, os empregados, os colaboradores dos restaurantes, sabem muito pouco sobre essa matéria.
E achas que isso é culpa de quem? Não gosto muito da palavra culpa, mas vá. Vale.
Exato. Eu também não gosto muito, mas também estou a tua questão.
O que é que podemos fazer para melhorar isso? Vá.
Olha, eu lembro, eu não sei se isto ainda se mantém ou não, mas lembro-me de há uns tempos ter mencionado isto, e acho que até estava junto com a Vini Portugal, ou com a... ali embaixo no Terreiro do Paço, é Vini Portugal, não é?
Sim.
Epá, eu acho que eles até davam, e dão, acho que ainda dão, agora não tenho bem a certeza, também formação para colaboradores de restaurantes, portanto, para empregados de mesa. Gratuita. E a quantidade de claro que precisas do tempo, não é? O colaborador, o empregado de mesa tem que ter esse tempo. Portanto, o dono do restaurante tem que deixar o colaborador ir lá. E existe essa formação gratuita, mas não existe essa iniciativa da parte do gestor para libertar o seu colaborador a fazer essa formação. E, portanto, eu acho que isto está um bocadinho na mente dos gestores e dos donos dos restaurantes, estamos aqui a falar mais da parte da restauração, está muito mais pura na mente deles. E nesta ótica de uma gestão muito ainda de papel e caneta, muito de olhar só para o dia-a-dia e não de olhar para amanhã. Ainda mais quando existe essa formação gratuita. Mesmo que fosse a pagar, acho que esse investimento seria rapidamente retornável. Né? Porque acho que quem gosta de comer e beber e acompanha o vinho à refeição, a ser surpreendido de vez em quando, né? dá aqui outro gosto, dá-nos aqui outra motivação. E se for no restaurante, que isso seja rotineiro, why not? Mesmo a recomendação que eu faço, por exemplo, hoje em dia, por causa do preço dos vinhos, até nem é vender no vinho a garrafa, é mesmo vender no vinho a copo. E não ter medo de ter a carta de vinhos toda a copo. E a malta, pá, mas agora vou pedir uma garrafa, um cliente só pede uma, depois o outro pede outra, depois outro pede outra. Não, a gestão é feita por vocês. Já foi aberta uma garrafa ou duas, depois também tem que promover a venda, claro, dessa garrafa, não é? Pá, porque é fácil influenciar positivamente o cliente. Não é? O Rodrigo Quina vai ao meu restaurante, olha, quero aqui o Alto Joa Branco. Epá, eu não tenho. Mas não digo que não tenho. Porque já experimentaste a Quinta dos Termos, tem aqui também um branco curtimento. Já experimentaste? Ou tem aqui um refeito maravilhoso, um palhete maravilhoso. É muito raro, se calhar em 10 pessoas, 9, 8, 9 vão dizer que sim. É a mesma sim. Coisa que vinha a copa.
A mesa muitas vezes tem a faca e o queijo na mão para vender o que quer.
Exatamente.
Se for bom, consegue vender o que quer.
evites a copos com estes vinhos, ditos um bocadinho de posicionamento mais elevado, pá, seria mais fácil de vender. E mesmo como consumidor, né, Rodrigo, vamos comer um arroz de cabidela, mas temos uma entrada que é um queijo. Se calhar sabe bem um vinho branco. Depois vem um bocadinho de presunto. Olha, dá-me aqui um bocadinho de vinho tinto. Depois vem o arroz de cabidela. E depois termina com uma sobremesa. Dá cá um espumante, ou dá cá um vinho do Porto, ou um vinho da Madeira, ou quero outra vez um vinho de curtimenta. Porque é que eu tenho que acompanhar a refeição com o mesmo vinho, com comidas completamente distintas. E fala-se muito em harmonização, mas depois a aplicação não é em todo lado. É só nos restaurantes onde realmente já tem escassão, já tem as experiências.
Está muito bom. Desde que começaste, sim, concordo com tudo o que tens dito, mas vê-se melhorias, não é? Ou seja, já temos bastantes melhorias.
Vê-se bastantes melhorias.
O comentário do Ricardo.
É, o Ricardo Nela, estava a ver. Não estava a rir. Esse André eu conheço bem. Um abraço ao Ricardo.
Não, está
sim, mas vejo melhorias, sim.
Mesmo na questão da literacia, ou seja, também determinado, estávamos a falar de curtimento, se calhar há 10, 15 anos, mesmo nas garrafeiras, epá, pouco se falava em vinhos em curtimento, não é? E hoje, dentro do mundo do vinho, é normal, as pessoas sabem o que é, alguns clientes já sabem perfeitamente o que é. Ou seja,
Rodrigo, vou dar este exemplo.
Coisas que vão entrando mais no léxico, práticas que vão entrando mais... E eu acho que há cada vez, acho que nós estamos enviesados, estamos dentro do meio, portanto achamos que há mais conhecimento do que há, na realidade, porque depois quando se vai à rua vê-se que não é assim, mas mesmo assim a sensação que tenho é que está muito melhor.
Está melhor, e aqui o trabalho também dos produtores e das casas vinícolas, das redes sociais, e vocês também têm ajudado muito nisso, nesta literacia, explicar os vinhos. Isso é cada vez mais, e os podcasts também já existem sobre o assunto. Portanto, é mais fácil hoje termos boa comunicação e boa informação, melhor dizendo, sobre os vinhos. E tens vários, olha, tu és um deles, lembro-me da Teresa, que faz, exatamente, Gomes, também faz um bom trabalho de educação nesse aspecto. E temos vários, não é?
Formas, há muita gente a fazer um
trabalho. O vosso trabalho acaba por contactar é mais o cliente final, depois pressiona esta componente.
Por acaso, aqui no N2Help, não tanto. Aqui, o nosso público, que está aqui, podem se pronunciar, acaba por ser também uma boa parte B2B. Né?
Certo. Mas eu ia dar um exemplo, porque até o curtimento realmente não foi melhor, mas há 3 anos, acho que foi há 3 anos, ou há 4, ali no Natal, fui jantar com a minha mulher a um restaurante em Lisboa. Não era um restaurante topo, mas o guardanapo não era de papel, já era de pano. Né? O guardanapo, bons copos de vinho, uma boa carta. E para a sobremesa, eu não sou muito de sobremesa, sou mais salgados até do que sobremesa, é muito raro eu comer uma sobremesa. Mas naquele dia apeteceu-me e disse à moça: olha, eu não quero sobremesa, traga-me um vinho da Madeira. E ela: ah, quer um vinho com madeira? Não, o vinho da Madeira. Ah, não conheço. Posso ir chamar o meu chefe? Sim, senhora. E é neste aspecto, ok? O vinho da Madeira, tudo bem, mesmo aqui no continente não é tão conhecido, mas é um exemplo de quem está do outro lado. Né? E mais uma vez digo, a grande margem vem das bebidas e vem deste do vinho, né? deste perfil de bebidas. O know-how que existe sobre o que se está a vender é realmente muito pouco. E depois não ajuda também esta diversificação. E para quem se lança de novo, e há projetos novos aí a lançar, há bocado antes, off the record, estávamos a falar de um, e a estratégia, a forma de realmente conseguir vender tem que ser mais imaginativa, né? E no caso estávamos a falar, foi bastante inteligente, e estão a conseguir vender bem por aí. Mas eu acredito que é um trabalho, tem que ser aqui um trabalho quase de ambas as partes, cada uma ponta quer da outra, e mesmo dos distribuidores, okay? Distribuidores e a força de venda deles, às vezes também lhes falta a cultura vínica, né? A literacia vínica. Não podem ser só meros apontadores de encomendas, né? E nesse lado, alguns também ainda precisam aqui maior desenvolvimento e maior anual.
Há uma dificuldade hoje na restauração, que já não é dois, mas que é a questão da mão de obra, não é? Há uma dificuldade de manter recursos humanos. Mas eu digo sempre, isto mais para os produtores e para os distribuidores, não se preocupem com isso. Formem, porque essas pessoas podem não estar naquele restaurante amanhã, mas vão estar noutro. Provavelmente vão continuar a trabalhar em restauração, se já conhecerem os vossos filhos. Eu acho que há aqui uma parte do trabalho, numa medida pequena, mas sim, já que não há uma formação global para toda a gente, pelo menos façam um esforço de formar sobre os vossos vinhos, ou seja, podem dar algumas bases e normalmente isso dá bastante bons resultados de sell-out, até porque não só pelo, mesmo que seja pouco conhecimento, as pessoas que trabalham vão se lembrar de quem teve a dar a formação, vão criar um bocadinho mais de relacionamento. Ó Jorge, tu estás numa região que é uma região que agora está, dependendo do segmento de pessoas onde estivermos, Trás-os-Montes, hoje já se fala de Trás-os-Montes, fala-se dos vinhos de Trás-os-Montes, mas há meia dúzia de anos Trás-os-Montes se calhar eram um ou dois produtores e que nem eram reconhecidos por serem Trás-os-Montes, eram reconhecidos porque eram marcas já conhecidas. Como é que vês aqui a evolução da região? Hoje já não são muitos produtores, mas já há uma série de produtores de Trás-os-Montes com bons vinhos no mercado, a ganhar algum posicionamento no mercado e sobretudo eu vejo sempre, pelo menos identifica-se assim, Trás-os-Montes com qualidade, ou seja, identifica-se com qualidade, ou seja, não é uma região que esteja a pôr grandes quantidades de vinho no mercado, está a pôr vinhos com qualidade. Como é que vês esta evolução? E queria-te fazer uma outra pergunta aqui em conjunto. Achas, tu sentes que estás a vender atrás os montes? Ou é mais importante a marca? São as duas coisas em conjunto. O que é que vem primeiro? Joa ou atrás os montes? O que é que achas que puxa mais?
Ok. Pronto, a primeira pergunta, como é que eu vejo aqui a evolução de Trás-os-Montes? E é como dizes, eu quando lancei, portanto, eu criei a empresa em 2014 e lancei os primeiros vinhos em finais de 2015 e início de 2016. E realmente Trás-os-Montes, o que é que eu conhecia? Era Valparadinhos.
Valparadinhos.
Pronto. Havia mais um ou outro, mas Valparadinhos realmente os grandes embaixadores. Hoje, felizmente, já temos mais vinhos conhecidos e marcas conhecidas. Portanto, houve aqui uma evolução, vagarosa ou não, mas houve aqui uma evolução. A CVRTM, que é a Comissão Vitivinícola Região Trás-os-Montes, tem-se empenhado muito nesse caminho também de promoção. Apoiou-se bastante nos produtores para pedir feedback, para pedir opiniões, para pedir ideias para a gente se lançar. E eu lembro que eu acho que fui participei dos primeiros eventos da CVR também na antiga FIL, que ainda era das duas, era só uma revista, aliás, antes de haver a separação. Sempre o objetivo de transmitir Trás-os-Montes e começámos a comunicar os vinhos de Trás-os-Montanos. É uma luta que começa em casa, ok? E começa em casa porque uma das grandes também de dificuldades da própria região é o parcelário. Não o parcelário físico, que isso é bastante, tal como no Douro, são bastantes produtores por metro quadrado, não é? Ou por hectare. Trás-os-Montes, o parcelário... Eu estou a falar de Trás-os-Montes, se calhar outras regiões podem partilhar também com isto, mas falando aqui de Trás-os-Montes, o parcelário é um parcelário mental. Custa-nos realmente sair da nossa zona de conforto, do nosso quadrado. E esta questão de parceria e de divulgação que eu falava há pouco é muito raro. E então ainda era uma... Isto começa realmente por este desafio interno de superarmos a nós mesmos, epá, e percebermos que, epá, como dizia alguém, não é sozinhos, podemos ir muito mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. E esta dinâmica de força que tem custado, e a própria CVR tem sentido também essa dificuldade de conseguirmos unir isto para um propósito comum. Temos de ter um propósito, né? E temos de ter uma identidade. E quando começamos neste caminho de projetar atrás dos montes, estes desafios e estas questões atravessaram-se no meio. E lembro-me perfeitamente de termos estado 3, 4 horas a discutir qual é que é a identidade de Trás-os-Montes. Se alguém me perguntasse, ok, então o que é que define os vinhos de Trás-os-Montes? O que é que difere do Douro, do Alentejo, do de Espanha, etc.? E a resposta era vaga, não é? Hoje já temos uma resposta mais, mais imediata, não é? Que é realmente esta diversidade e genuidade dos vinhos presentes aqui no nosso portfólio. Porque é uma região que tem três sub-regiões, Valpaços, Chaves e Planalto Mirandês, e cada uma delas também realmente com características distintas. Mas depois ainda temos aqui os microclimas, mesoclimas e microclimas, como é o meu caso, que estou em Bragança. Bragança, sou o único produtor do concelho, sempre se fez vinho, mas com marca própria. E esta crise quase de identidade levou-nos a este problema de como é que nos vamos projetar. Tem sido ultrapassado, quer pela CVR, quer também pela união aqui de alguns produtores, e cada vez mais, e temos feito força para que muitos dos eventos sejam primeiro internos. Temos que nos conhecer, temos que nos olhar como equipa, fortalecer, que é para ir para fora. Isto está ligado também à tua segunda pergunta. Se eu vendo primeiro os vinhos como Trás-os-Montes ou se vinhos de Casa do Joa, Alto Joa, Feito do Joa. Eu tenho as duas marcas. E o primeiro, isto para já, primeiro depende de quem é que eu estou a falar. Se for um público internacional, epá, falar em Trás-os-Montes ou falar em Dão ou Beiras é um bocadinho diferente, né? Já falar em Portugal, às vezes também já começa, depende também do país, mas mais vale falarmos, se calhar, vinho português. Mas cá dentro, tendo primeiro sempre endereçar realmente aqui a região, okay? E depois a marca. O discurso, o meu discurso tem sido, bem ou mal, mas primeiro dar a conhecer a cultura que está por trás, o que é que nos levou, todas as tradições que ainda mantemos na proteção da vinha e dos vinhos, e também desta homenagem às gentes. E toda a comunidade, se não fosse a comunidade presente e nós ajudar os outros, nos ajudarem-nos a termos aqui realmente este clima de muita ligação comunitária, este projeto era muito difícil. E por fim, falar aqui nos vinhos e na marca dos vinhos. Mas não foi assim que, aliás, foi assim que comecei, mas tive que realçar uma série de coisas, né? E daí, quando falei aqui nesta marca, portanto, o Alto Joa, porque é alto transmontano, estamos em altitude, o lettering é algo que, pá, puxa aqui um bocadinho pela inovação, mas a garrafa é serigrafada, isto não é papel. Isto é como os vinhos da Madeira, vinhos do Porto, antigamente, portanto, isto vai aqui buscar tradição, portanto, e é isto que queremos. Tradição e também aqui genuidade, personalidade. Porque as garrafas têm aqui quase um segredo, que é uma impressão digital. Cada tipo de vinho tem uma impressão digital própria. E depois, quem está mais atento, e principalmente quem compra os três tipos de vinho, percebe isso e percebe que tem aqui quase uma peça de joalharia no vidro. E são este conjunto de pormenores que ajudam-me a comunicar a marca, que por sua vez também ajuda a comunicar Trás-os-Montes. Porque depois sabemos onde é que o vinho é feito, toda a região também se enaltece e se embeleza por isto. E isto faz com que realmente ajudemos uns aos outros nisto. Portanto, os eventos, a resposta à tua segunda pergunta realmente depende. É uma resposta a consultor, mas depende para quem é que eu estou a falar, para que mercado é que eu estou a falar, mas costumo sempre começar pela história. Pela origem.
Olha, tu já falaste aqui um bocadinho dos vinhos, mas olha, aproveitar para apresentares os vinhos e também falares um bocadinho da vossa filosofia. Como estavas a dizer há pouco, tens vinhos com mais de 20 castas, se calhar ainda de números mais altos, porque fazes field blend. Uma produção orgânica certificada. Tem ainda a questão, ainda não que se calhar deixo para uma segunda pergunta, mas a não utilização de sulfites e a utilização do extrato de flor de castanheira, que é uma inovação. O vosso vinho, se não estou a erro, foi o primeiro certificado com a ser feito dessa forma. Hoje és sócio da empresa que faz o extrato de castanheira, mas se calhar dando aqui um passo atrás, hoje quem comprar vinhos na casa do Joa, alto de Joa, feito de Joa, o que é que vai encontrar e qual é a filosofia que está por trás, já que tu foste tu que criaste o projeto, és o enólogo, portanto, és a pessoa indicada para... Não precisamos mais ninguém para descrever isso.
Ora bem, quem comprar este vinho, a primeira coisa que vai encontrar é uma... Como é que vou descrever isto? Amor. Vai encontrar carinho, vai encontrar paixão, e vai encontrar tradição, cultura. E eu acho que já ouvi para aqui um comentário, talvez dos melhores comentários que podem fazer, porque realmente nós, há um grande amor, uma grande paixão por trás disto. Aliás, a nossa assinatura é Amor ao Alto. Não sei se vê.
Vemos.
E temos aqui o coração, isto foi aqui desenhado agora para o dia de São Valentim, dos maiores elogios que me podem fazer, e já duas ou três pessoas fizeram isso, genuinamente, era provar o vinho e quase voltar atrás no tempo e pensar, fechar os olhos e pensar que estão dentro da adega, terra batida, a tirar o vinho diretamente da pipa, com o seu avô, portanto, aqueles aromas, aquele sabor, aquela frescura realmente original, e é isso que eu pretendo trazer para o vinho. Mesmo o vinho, o tinto mais antigo agora que tenho em venda, o 2016, realça muito, muito, muito bem isso. O rosé é igual, portanto, e é esta tipicidade, esta genuidade que quer trazer para dentro do vinho. E daí, a intervenção que nós fazemos a nível de vinícola é muito reduzida, temos uma motorização grande, mas a intervenção tentamos que seja o mínimo possível. Nós pegamos na uva, esmagamos, separamos parte do engaço, fermentação de pisapé, sem adição de leveduras, sem adição de enzimas. No alto joa, o que fazemos é protegemos com a adição de sulfites e fazemos uma proteção, o cálculo da adição dos sulfites é através de uma forma que aprendi também no ISA, que é através do cálculo do sulfuroso molecular. Não, dentro do livro, o sulfuroso livre, que é aquele que a gente sabe que protege mais, mas dentro disso há que pensar qual é a parte molecular que está realmente a proteger os vinhos. E isso é uma fórmula matemática e é a partir daí que adicionamos o sulfuroso ao vinho. E sempre nas quantidades mínimas de proteção, e que o vinho também possa se aguentar muito tempo. Para teres ideia, os nossos vinhos tintos têm tido uma média de 70 miligramas de sulfuroso total, sendo que o por lei é 160, acho que agora baixaram para 140 de sulfuroso total, portanto estamos aqui a metade, abaixo da metade do que é legal. Os brancos igual, o rosé igual, portanto mesmo os vinhos que são adicionados sulfitos, queremos manter aqui a sua traça original e com a proteção mínima, mas máxima ao longo do tempo. Realmente este ano tivemos já aqui a certificação orgânica, já está aí também publicitado no site, portanto, foram aqui 3 anos de trabalho e isto é um contínuo, mas para trazer ainda mais esta originalidade, a partir do momento em que li o artigo científico sobre a potencialidade do extrato de flor de castanheiro na preservação e conservação dos alimentos, no caso o estudo que eu li foi sobre bolos, os económicos, que é um bolo muito típico de Bragança, e os queijos da Serra da Estrela, eles também fizeram pastéis de nata, salvo erro, portanto um grande poder de antioxidante e antibacteriano, veio então, porque não, usar também nos vinhos. E já tinha sido feito aqui, entretanto, alguns estudos com outro vinho. E em 2019, que contacto a equipa de cientistas e de investigadores do IPB, que estavam de volta disto e deixei a minha adega à disposição para Tá, vamos trabalhar isto também no vinho, vamos fazer os testes, as investigações que necessitarem. E daí ter nascido o primeiro vinho, digamos, certificado, oficial, sem adição de sulfites, mas protegido com este estrado. E para isso lancei uma nova marca, que é o Feito de Joa. Portanto, o vinho é do Alto Joa, exatamente as mesmas vinhas, castas, etc., o mesmo processo, só que é protegido com esta inovação. E é um feito, porque realmente isto é um feito nacional, sobretudo isto é um feito nacional, e até mundial, que nasce em Bragança, nasce ali muito perto da minha adega. O castanheiro é a árvore original que traz isto. A nossa região é muito abundante também de castanha, uma das regiões mais fortes nacionais a nível de castanha. Portanto, estava tudo aqui em sintonia. Na minha visão, isto é o que bate certo, é isto mesmo que eu quero. Então, estes estudos e essa investigação, que demorou 3 anos, culmina num protocolo final desse extrato. Portanto, isto não é apanhar a flor do chão e pôr no vinho, ok? Isso não é, não tem... Assim, mas há quem faça isso, pá, e de certeza que agora no fim de semana vou encontrar isso. Pá, não façam isso, por favor. O tanino tem que ser extraído, portanto, o protetor tem que ser extraído, tem que ser calculado, tem que ser validado realmente, tem lá esse produto para proteger os vinhos, e também validar que não existem outros artigos, digamos assim, que possam impactar negativamente aqui o vinho. Portanto, o processo já está estudado, está investigado, está-se a criar uma fábrica em Bragança para a proteção disso, e tens razão, portanto, há 2 anos, os resultados foram tão bons e a paixão foi tão grande que fizemos também sócios, sou um dos sócios, faço parte dos sócios, digamos, fundadores deste projeto. Flower Solutions, não é? Three Flower Solutions, exatamente. Procurem, e é uma empresa, uma biotech brutal, para ganharmos logo nos primeiros anos de existência, ganhámos aqui uma série de prémios também de investigação e de desenvolvimento, portanto, vai ser muito, 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 muito bom aqui para a indústria do vinho, e não só, aquilo pode ser usado também noutro tipo de indústrias.
E já começa a haver mais empresas do vinho também, ao menos a apoiar a investigação, não é? Já algumas empresas ligadas, e começa a haver interesse de fora também.
Bastante, bastante. Fizemos uma grande experiência também em 2022 e 23 com uma grande adega em Espanha. Temos agora, e o ano passado também com uma adega de França. E temos agora o mercado italiano, está de olhos postos nisto, o espanhol também, o francês também, Estados Unidos, estivemos reunidos no final do ano passado com um parceiro dos Estados Unidos, e também estamos agora com fortes contactos também no Chile e na Argentina. Queremos chegar a todo lado, Austrália, Nova Zelândia, pronto, nos sítios onde se faz vinho, queremos chegar aqui a todo lado. E estamos a ter uma aderência muito forte. Isto é e para quem quer caminhar mais para isto, não é? E quando falamos aqui podemos abrir aqui a discussão do mundo natural ou dos vinhos naturais.
A nota de há pouco, tu disseste, e podes, qual que é teu?
A questão do vinho natural, pá, e tudo o que nós aprendemos, e quem estudou a enologia, não há nenhum professor que recomendasse fazer vinhos com defeito, não é? Portanto, aliás, aqui nós somos muito formatados para o defeito, okay? Encontrar defeitos, e se houver defeito, pá, deixa de ser vinho, portanto não pode ir para fora. Portanto, somos muito formatados para isto. Portanto, um vinho com defeito não deve existir, não pode existir, não pode ir para o mercado. O que estamos a assistir é, nesta onda dos vinhos mais naturais, é que realmente têm aparecido muitos defeitos. E às vezes são mesmo defeitos já vinhos da adega, e não defeitos que já aparecem a posteriori na garrafa. Eu sinto-me mal com isso, porque acho que é uma má imagem para os vinhos, né? E para a cultura vínica. Eu já vi vinhos com defeito e com ácido acético muito acentuado. Que o comentário é, não, isto é natural, isto é o vinho, é assim.
Jorge, isso acaba por contaminar agora no sentido da ideia, mas contaminar o como as pessoas não distinguem o que é natural, o que é orgânico, não é? No fundo, contamina aqui toda uma categoria, não é?
Exatamente.
O consumidor é tudo igual, não é? O consumidor normal, vamos dizer assim, não é? E põe o orgânico numa categoria. Ah, esses vinhos são mal feitos, ou têm defeito. É perigoso, não é? Ou seja, acaba por ser um bocadinho perigoso isto, não é?
Eu acho que tu não gostavas de entrar num restaurante, pedes um caldo verde é azedo. E vem o dono do restaurante a dizer, não, isto é um caldo verde natural. É? E o que acontece nos vinhos, o que está a acontecer nos vinhos...
Já faltou mais.
Ah, mas a analogia é esta. Eu não concordo com vinhos com defeito, pronto. Agora, concordo com a vertente mais natural, vá, um pouco de intervenção, deixar a uva expressar-se, deixar-se o vinho expressar-se. Desde que não toque, realmente não chega aos limites daquilo que nós todos conhecemos, como enólogos, dos parâmetros do vinho, né? para não deixar de ser vinho. Porque, em gente até de brincadeira, eu pergunto, então, mas qual é que é o vinho mais natural que existe? O vinho mais natural que existe, né? Se não fizemos nada no vinho, transformamos a uva em vinho, o vinho mais natural que existe é o vinagre. Porque, na presença de oxigênio e tendo álcool, o ácido acético, que é uma dos ácidos de bactérias presentes no vinho, vai transformar o álcool em ácido acético, de vulgar vinagre. Portanto, naturalmente, o vinho vai se transformar em vinagre. Portanto, se é naturalmente, o vinho mais natural... Estou a exagerar, ok? Não me leva a isto, não é? Mas, portanto, há que parar, há que interromper este processo que o vinho pode ter realmente de gerar aqui defeitos. Portanto, o vinho tem que continuar a ser vinho. Portanto, tudo o que fizemos até lá, podemos classificá-lo natural, mas desde que realmente não tenha defeitos, impecável. A questão da flor de castanheiro vai numa ótica porque o produto é natural, é 100% natural e vai ficar com esse certificado, e ajuda a não adição de sulfitos no vinho. O que não quer dizer que o vinho não tenha sulfitos. Okay? Que se compras uma garrafa, se olhares para as minhas garrafas, o feito do Joa, que tem protegido com este extrato, continua a dizer, este vinho contém sulfitos. E as pessoas, e como tu dizes bem, porque depois isto, às vezes com tanta nomenclatura, isto é confuso, o orgânico, o natural, o biodinâmico, contém sulfitos, não contém sulfitos. Portanto, o que a legislação diz é que, no caso do vinho, se contiver mais de 10 mg por litro de sulfuroso total, somos obrigados a mencionar que contém sulfitos. Mesmo que a gente não adicione sulfitos no vinho. Então, porquê é que o vinho contém sulfitos? Contém sulfitos porque já vem da própria planta, né? Já vem da própria uva. O processo também de tratamento, anti-mildio, anti-oídio, que leva enxofre, que é depois uma... pode conjugar aqui num tipo de sulfitos. Portanto, já vem inerente. As uvas já vêm com essa vacina, entre aspas. O próprio de fermentação alcoólica, que é a levedura transforma o açúcar em álcool, mas não só, também produz CO2, o gás mais natural, mas também CO2, que é os ditos sulfitos, também em pequenas percentagens, mais se forem leveduras indígenas, que é o meu caso. Portanto, os meus vinhos, mesmo sem adição de sulfitos, estão acima das 10 mg de sulfuroso total. Daí eu ser obrigado a mencionar isso. Mas essa é uma questão, por exemplo, mesmo foi uma guerra entre aspas que eu tive com a CVR e com o IVV, dessa nomenclatura, pá, se eu não coloco sulfitos, isso pode induzir o consumidor em erro. E induziu, né, que eu tive essa, claro. essa questão, várias questões sobre isso. Portanto, claro, passa também para nós por informar, e no site eu penso que tenho isso bem explicado, mas gera aqui essa confusão. Não sei se respondi aqui à pergunta.
Olha, falando um bocadinho de mercado, hoje, quanto é que é a vossa produção? Média, não é? Assim, um ano normal. E em que mercados estão? Continuas? Há bocado estava aqui a achar interessante que a Flor de Castanheiro acaba por abrir, se calhar, portas, não diretamente para o vinho, mas abrir aqui conexões e aprendizagens de outros mercados, não é? Porque é um produto diferenciado. Mas a pergunta era, quanto é que vocês estão a produzir e se é tudo mercado nacional ou se já exportam para alguns países. Qual é que é o panorama hoje?
Rodrigo, desculpa, eu às vezes apareço com este copo na mão. Isto é um xarope, eu aprendo os tempos, isto é um xarope.
Não, eu é que estou em falha, não é? Falha, mas às vezes à segunda-feira tenho que descansar um bocadinho no fim de semana.
Descansar um xarope. Bom, a produção, a nossa produção média são cerca de 15 mil litros por ano. Portanto, isto dá, mas é média, tive anos, olha, o ano 2021, 22, foi um ano assim mais baixo a nível de quantidade, fiz cerca de 10 mil litros, 12 mil garrafas, 13 mil, por aí, mas podemos ir até aos 18, 19 mil litros, nos anos melhores, como foi o 2017, embora sendo um ano muito quente, foi um ano também muito produtivo. E o ano faz o vinho, no nosso caso realmente aqui o ano faz o vinho, e quando falamos em expressão de terroir, uma das partes dos vértices do que é o terroir é o clima, e é a parte mais variável que nós temos, porque o solo é o mesmo, as vinhas são as mesmas, as castas igual, as práticas enológicas também, portanto o que faz aqui mais variar é o clima, e isso faz também variar aqui a quantidade, portanto, e a produção. Os mercados, o principal ainda continua a ser o nacional. E estamos aqui a aproximar muito também no mercado internacional e cada vez mais, portanto já o ano passado fizemos aqui uma grande aposta de externalização e de internacionalização, melhor dizendo. Este ano continuamos, este ano vamos estar pela primeira vez na ProWine, na Alemanha, dos melhores mercados para quem quer exportar, portanto, vamos estar presentes pela primeira vez em conjunto com a Vini Portugal, também uma boa parceria e também um bom trabalho na divulgação das regiões, dos vinhos, esqueci-me de mencionar há pouco quando fiz esta pergunta sobre Trás-os-Montes e evolução. Mas o que é que conseguimos já abrir? Os Estados Unidos da América, já estamos há 2 anos a operar, a Suíça também foi dos primeiros mercados, a Espanha, a Dinamarca começámos, mas ali o nosso importador teve ali alguns problemas, estamos aqui à procura novamente. Portanto, o mercado nórdico, a Suécia, também estamos aqui a namorar. A Holanda, a França também temos. Alemanha, Holanda, Inglaterra e Japão, que são mercados que também temos aqui agora a namorar. O Japão, aqui um pouquinho mais de incidência. Depois, ali antes da Covid, portanto, finais de 18, inícios de 19, tive quase a assinar pela Rússia, um contrato muito importante pela Rússia, que acabou por não acontecer, e também com a China, depois também acabou por não acontecer. Da Rússia nunca mais ouvi falar, da China sim, já estão outra vez a abrir portas. Da Coreia do Sul é outro, está aqui também a demorar um bocadinho, mas o nosso objetivo, aliás, o nosso plano de negócios inicial baseou-se em 70% de mercado internacional, 30% de mercado nacional. Mas invertemos isto, nós começámos primeiro pelo nacional e a marcar posição com a nossa marca aqui nacionalmente e agora vamos para fora, já com aqui uma marca mais ou menos aqui consolidada, portanto já temos aqui provas dadas, mesmo por esse mundo de fora, mais do que as medalhas, o que nos motiva, que nos leva também aqui a conseguir também ir abrindo aqui algumas portas a os locais onde nós estamos, assim, os mais emblemáticos são os 26 estrelas Michelin, onde nós estamos, desde 3 estrelas até 1 estrela. Isto é bom porque realmente é o tipo de restauração que procura muito também o local, a comida sazonal, em conjunto também com o vinho, que possa também os dois realçar-se um ao outro.
Desculpa interromper, mas quando começaste tinhas essa percepção que era esse o teu mercado-alvo, assim, olha, vou fazer vinho. Epá, depois isto há de se vender, ou tinhas já, não, vou fazer vinho assim, epá, que eu acho que o posicionamento é este, como é que foi?
Obrigado, Tiago Fonseca, lembraste-me do Brasil, já não estava a esquecer, também abrimos o ano passado. Okay. Tens razão, Tiago, do Brasil, e também estamos a namorar a Costa Rica. Quando comecei não tinha assim muita, como não tinha muita percepção. Não tinha percepção. Esta foi outra das questões. Então, eu falei-te no preço, falei-te aqui no, na questão da cultura vínica, mas aqui a questão do mercado, de como é que era o mercado, só quando fiz a pós-graduação, foi uma pós-graduação muito dedicada à parte do vinho, e aliás foi aí que descobri, que conheci o que é hoje atual o meu distribuidor, a Wine Concepts, e foi que realmente comecei a entender melhor o palco aqui dos vinhos e o mundo dos vinhos, e a perceber que se calhar podia ter apostado o meu dinheiro noutro sítio, mas ao mesmo tempo a entender aqui realmente os key figures e aqui os meandros aqui do negócio e como é que podíamos aqui movimentar. O mercado internacional é sempre um mercado apetecível, e quando fiz o plano de negócio já pensava nisso, mas também, mas é preciso trabalhá-lo, não é? Não basta pôr no Excel. Muito me chateei com o Bill Gates porque a realidade não estava a acompanhar aquilo que eu tinha projetado no Excel, não é? Como é que é possível? É preciso...
O Excel não saía, não saía e não ia visitar clientes sozinho.
Não é desculpa eu ter aqui outra profissão, outro trabalho, porque o tempo realmente conseguimos arranjá-lo, temos é que planear e organizar-nos, mas o que é certo é que o mercado internacional é realmente apetecível, mas temos de estar presentes no olha, a questão dos eventos e da escolha das feiras onde vou, convidam-me para muitas feiras, eu ao início ia a todas, né? Era mesmo virgem nisto, não sabia, ia a todas. Depois apercebi-me, pá, não pode ser, se o meu vinho te procura um treinado de posicionamento, eu também tenho que estar só nos eventos, nas feiras, nos locais que realmente sejam adequados a esse posicionamento. Okay? As coisas têm que fazer sentido. O site, por exemplo, o site, quando lancei a empresa, o site, eu queria ter um site, mas nunca liguei ao site. O site não era visto como é hoje também. Na altura, o site, pronto, era algo que fazia sentido, mas não havia grande interação. Hoje em dia, mais do que dar o meu cartão de visita, é dizer qual é que é o meu site. Portanto, isso acontece-me também comigo. Se eu conheço alguém, se tem uma empresa, a primeira coisa que vou logo ver é o site. Isso comunica muito, o site comunica muito sobre quem é a empresa, ou quem é a pessoa, qual é o tipo de serviço.
Nós ainda vamos ao site. Já a geração já vai ver o Instagram.
Certo, né? Certo.
Já nem vai ao site, já vai à procura da rede social.
Foi outro.
O Instagram amanhã pode ser o TikTok.
Se
eu ouvir isto em 2030, se calhar já não é Instagram, já é outra rede social qualquer.
Muito provável, sim, muito provável. Aliás, vemos já o Facebook, como é que tem sido, e as outras redes sociais, as primeiras. Né? Mas as redes sociais, a gestão de redes sociais era feita por mim ou por alguém aqui próximo da empresa. Hoje em dia está profissionalizado, não sou eu. A maior parte das publicações, né? O que eu faço é uma orientação, um planeamento daquilo, mas depois, para estar aqui a responder, a publicar, etc., temos de ter isto mais profissional. E isto está de acordo também com o posicionamento, tem que estar de acordo também com o posicionamento da marca. E tudo isto vende. Portanto, isto não podemos esquecer que podemos fazer o melhor vinho do mundo, mas se não sai da tua adega, pá, o vinho não vai ter valor, não vale nada. Portanto, é o pior vinho do mundo. Portanto, o vinho tem que estar nas vossas casas, tem que estar nas nossas casas. Não pode estar só na nossa adega. E o investimento não termina só a comprar adubo e comprar as melhores caixas, as melhores ferramentas para tratar do vinho e da adega. O investimento tem que continuar no branding, na marca, na publicidade, na comunicação, no ir às feiras, no contribuir com almoços, jantares, para tudo. Isso tem que fazer parte também do nosso plano de negócios. Né? E esta visão, e também, não só, temos que ter uma mente muito também de gestor. Né? E se me perguntares qual é que é o preço de custo do meu vinho, eu sei o preço de custo dos meus vinhos de trás para a frente, até à parte operacional e até à parte financeira, à parte do resultado líquido. Isto tem que estar muito bem presente na nossa cabeça. Eu tenho isso porque faço quase o papel de todos, não é? Mas quando a empresa for maior e tiver cada um na sua direção, pá, não tenho que o saber. Mas isto aqui em jeito também de melhoria, custa-me ver algumas garrafas com rolha, com vidro, com um bom rótulo, a custarem 3,5€. Custa-me, parece que não estamos a valorizar o nosso produto. É muito difícil uma garrafa, esta garrafa hoje, tenho os preços que me enviaram esta semana, já me custa 87 cêntimos mais IVA. 87 cêntimos mais IVA. Claro que não tenho garrafas mais baratas, mas nem que seja 30 cêntimos mais IVA, né? Ah, vamos parar aqui aos 40 cêntimos, mais 40 cêntimos do rótulo, mais 40 cêntimos da rolha, mais o engarrafamento. Ah, só em preço de custo assim, banal, só quase sem o vinho, estamos a falar de 1,5€, 2€ a garrafa. Pá, não... Portanto, às vezes parece que a malta também se põe isto sem fazer
muitas vezes nem sequer são embutidos os outros custos, não é? Os custos, a empresa tem um custo, tudo o que tu estás a falar tem um custo, e muitas vezes parece que esse custo não existe, é esquecido, não é? É ignorado, não é? Mas não bate certo.
E às vezes faz com que realmente a valorização deste produto seja baixa, em vez de ser elevada. Pois andamos aqui contra a corrente, a querer valorizar e ao mesmo tempo a não pôr um valor.
Eu cada vez acho mais isso. Nós falamos do mercado do vinho, mas na verdade são às vezes quase que são produtos de categorias diferentes, porque o teu vinho. E os vinhos não têm que concorrer com vinhos de 2, 3 euros, ou seja, tudo é vinho, mas não é o mesmo jogo, é outro jogo.
Claro, é como na restauração, como nas garrafeiras, como nos sapatos que tu compras, como na viatura que tu compras, portanto, há aqui vários níveis, não é? E vamos lá ver, uma pessoa não anda só num nível, isso já foi há 50 anos, se calhar, não é? As classes sociais. Né? Eu sou uma classe elevada, só ando aqui neste nível. Sou uma classe mais baixa, só ando.
O consumidor veria.
Hoje, não é? Tu já foste, de certeza, a um restaurante de pagaste 100 euros por pessoa, como já foste a um restaurante de pagaste 8 euros por pessoa. Exatamente. E és a mesma pessoa. Portanto, o mesmo Rodrigo, né? O mesmo Jorge, tanto é compra vinhos de 50 euros como vinhos de 3 euros.
O que eu tenho são expectativas diferentes e procuro coisas diferentes, né? Se calhar vou comer um de 8 euros, que era uma coisa, é funcional, não é? O meu dia-a-dia, preciso-me alimentar. Se vou a um de 100 euros, não vou lá para me alimentar, não é?
Certo. Estava a ver aqui a pergunta do Pedro.
Vou pôr já a seguir.
Sim. Mas completando, ou seja, o mesmo consumidor pode ter aqui realmente vários perfis. E, portanto, como é que a gente posiciona isto? Né? Tem muito a ver também com o momento em que vais beber o vinho, né? E para o qual também estás a pensar que estás a comprar este vinho e estás a adquirir a determinada garrafa. E isso faz mudar. Okay? Mas o próprio ambiente em si, né? Lá é um restaurante que eu gosto muito de ir em Lisboa, são 8, 9 euros por pessoa. Aquilo é o vinho, o vinho que vem sempre em jarro. É muito raro abrir-se ali uma garrafa. Mas a nossa expectativa quando entramos ali é aquela, ok? Mas posso ir jantar ou outro restaurante, já é 30, 35, 40 euros por pessoa. Já, a expectativa já é outra, já não estou à espera de ser servido num vinho a jarro. Já estou à espera de ter uma carta de vinhos, de abrir uma garrafa. Aliás, já estou à espera de ter vinho a copo para cada um dos momentos da refeição, ok? E a palavra-chave para mim é esta, os momentos, ok? Pode fazer... aqui um vinho ou outro, ou a definição da qualidade, a percepção do valor do vinho, pode ser também um momento em que o vemos. Mas tens razão, não, a minha competição não é pelo preço, não faço competição para entrar no campeonato dos vinhos dos 3 euros. Okay? A minha competição é diferente, como disse aqui ao início. Tal como os três vinhos, a competição não é contra os vinhos de 25 euros. Né? Portanto, aí temos que ter uma noção muito clara no nosso plano estratégico de comercial e de go-to-market, para que realmente as coisas estejam bem alinhadas. Okay? Isso faz sentido, para mim faz sentido. Outra coisa que é a questão de pôr-nos os pés, que é eu, Jorge Afonso, tanto vou a um sítio como vou a outro. Portanto, aqui as classes sociais já não estão tanto nesse patamar. Agora, o que é que me faz... o Rodrigo chegar a um determinado sítio e escolher optar pelo meu vinho ou não.
Olha, vou pôr a pergunta excelente, é isso mesmo. Por aqui a pergunta do Pedro. Boa noite, parabéns ao Jorge Afonso, os vinhos são maravilhosos. Qual a característica que os 800 metros de altitude podem trazer ao vinho? Abraço a todos. Pedro Patrício, já te disse mais. Um abraço, Pedro.
Obrigado pelo Pedro, pela pergunta e parabéns pelos seus vinhos. fantásticos. Os 800 metros dão sobretudo e, aquilo que nós chamamos de frescura aos vinhos. E o que é isto da frescura? No fundo, não estamos a dizer que o vinho tem uma temperatura mais baixa ou mais alta, né? Estamos a dizer que, no caso, a frescura está equivalente aqui à acidez. E a acidez está relacionada com essa sensação realmente de frescura. Se nós tivermos na mesma mesa uma maçã verde, né, que não está bem madura, uma maçã super madura, se pusermos na boca, qual é que vai ter a sensação de maior calor ou de maior frescura? Vai ser a verde. Portanto, os ácidos estão mais presentes, os ácidos málicos, ou seja, os mais fortes, estão mais presentes na fruta. A temperatura é a mesma, já estamos a 20 graus, mas a sensação da temperatura é diferente. E em ambientes com mais altitude, a maturação alcoólica do vinho é inferior. Ou seja, a maturação, os níveis de açúcar no vinho, quando estamos em altitude, são menores. E se tivermos condições onde a altitude também existe diferenças de térmicas grandes entre o dia e a noite, portanto, amplitudes grandes entre a temperatura máxima do dia e a temperatura mínima do dia ou da noite, das 24 horas, quanto maior essa amplitude, maior é a maturação fenólica da uva. Portanto, há dois tipos de maturação. A maturação alcoólica, que é pelo açúcar, e a maturação fenólica, são todos os compostos fenólicos, taninos, ácidos, etc., que existem no vinho. O que é que nós, enólogos, procuramos nos vinhos? É mais esta maturação fenólica, okay? Em detrimento aqui da alcoólica. E isso, a altitude, ajuda-nos a isso, porque já são ambientes mais frescos, aqui sim, da temperatura, que fazem predominar esta maturação mais fenólica em detrimento da maturação do açúcar ou da alcoólica. Nós estamos realmente aqui a cerca de 800 metros de altitude, estamos numa zona que é fria, nordeste transmontano, Bragança, portanto a maior parte do tempo é realmente frio, temos julho, agosto, com os dois meses assim mais quentes, e o resto do tempo é realmente aqui um bocadinho mais fresquinho. Em contraponto, por exemplo, com a zona de Valpazes, que é a terra quente, né? Aqui atrás dos montes é a terra quente, terra fria. Terra quente de Valpazes, Mirandela, terra fria aqui mais Macedo de Cavaleiros, no Bragança, onde nos posicionamos. E isto, aliado depois às vinhas muito antigas, à multiplicidade de caixas presentes, à forma como fazemos os vinhos também numa. Respondendo aqui a tradição, a homenagem a estas gentes, fazemos aqui com que os vinhos sejam muito respeitadores aqui do nosso terroir.
Muito bem. Ó Jorge, a tua profissão fora do vinho é bastante tecnológica. Tens conseguido trazer tecnologia para o João, ou pelo menos de práticas? E vou juntar, eu gosto sempre de fazer isto, para chatear os meus convidados, que é meter encadear perguntas. O que é que achas que o mundo do vinho pode beneficiar de novas tecnologias? Já há muita gente, ou seja, fala-se um mundo do vinho muito antiquado, a verdade é que está a haver muita inovação, mas o que é que tu vês assim, se calhar mais gritante? Mas começando pelo vosso caso concreto, tens conseguido trazer a tecnologia?
Olha, estamos neste momento com dois projetos em simultâneo, um mais forte a nível do tempo e outro um pouco mais curto no tempo, associados à universidade e para os parceiros, outras empresas. Temos a universidade, um projeto em conjunto com a Universidade de Atenas e com o ISCTE, em Lisboa. O projeto passa pela fotografia, tirar fotografias às vinhas com os drones e, a partir daí, e de algoritmos de inteligência artificial, conseguimos detectar antecipadamente a presença de doenças e atacar de uma forma preventiva e não curativa. Portanto, estamos com dois projetos nesse sentido. alia aqui a tecnologia, neste caso os drones, e o software, a parte da inteligência artificial e machine learning para essa atenção. E o outro caminho também tem a ver com a parte da irrigação e do stress hídrico da planta. Então, também através de fotografias, através desta tecnologia, podemos perceber em que ponto é que está aqui o stress hídrico da planta na fase também de maturação. Okay? O que nos interessa aqui é a fase de maturação, que é a fase mais importante depois, realmente, deste crescimento mais alcoólico ou mais fenólico da uva. Okay? Portanto, temos com esses projetos. Temos, pois, alguns mini projetos também em conjunto com os universitários do IPB em Bragança. Já te falei da Flor de Castanheiro, portanto, talvez o melhor aqui agora, mais saliente a nível tecnológico. O que é que a tecnologia pode trazer benéfico para o setor? Existe aqui até uma série de temas. Eu há pouco tempo até escrevi sobre isso. Até neste âmbito do projeto que temos com o ISTE e com a Universidade de Antenas, temos aqui vários domínios. Um, este que já falei, que temos a fazer também aqui com os drones, quer dizer, na parte da prevenção, de tentar prevenir quando é que a doença aparece. Outro, na parte também da aplicação, quase ao ponto, ou quase à cepa, do nutriente ou do agente preventivo ou curativo, e também através dos drones, porque os drones têm essa capacidade de quase chegar é só neste local que eu preciso, aqui um bocadinho mais de calda de bordaleza, um bocadinho mais de enxofre, um bocadinho mais do que seja, e portanto, aliado aqui à agricultura de precisão, neste caso a viticultura de precisão, pode realmente aqui ajudar na parte da vinha. Também, e porque a mão de obra, não só na restauração, mas aqui nesta área, é também um dos temas, um tema muito grave, e por isso mais uma vez o meu muito obrigado à comunidade toda de Parada, que tem-nos ajudado e tem permanecido aqui com uma equipa a ajudar-nos nisto, porque realmente a mão de obra é super importante e as nossas vinhas, a máquina, o trator não entra, tem que ser realmente aqui um trabalho à mão, e aqui a tecnologia pode ajudar aqui em algumas tarefas. E na adega é igual. Portanto, já temos adegas, as adegas grandes, onde toda a parte de sensorização, de monitorização ajuda bastante no acompanhamento do vinho, não só da entrada da uva, mas também na componente do estágio. Pode ajudar também em alguns componentes sensoriais, e isso já existe, detecção de aromas e não só, mas pode ajudar também em algumas atividades. As atividades rotineiras que um ser humano faça na adega podem ser replicadas aqui também a nível tecnológico. Okay? E também numa melhor processão na parte também da gestão. Os sistemas de informação são super importantes. Quando começamos aqui a ganhar uma dimensão onde já é difícil, conseguimos gerir só através do Excel, é muito importante estes sistemas e tecnologias de informação para nos ajudar na gestão. Então, toda a parte das contas, dos custos que falámos há pouco, é super importante para a sustentabilidade aqui da empresa. Okay? E a sustentabilidade é outra palavra que eu mas também acho que é um abuso às vezes da palavra, porque também existe a sustentabilidade aqui económica, né? E daí a ligação aqui aos sistemas de informação. A nossa gestão tem que se basear, e temos que ter noção do que fazemos hoje, tem que se manter para amanhã. Portanto, as ações, as decisões que tomamos hoje não podem negativamente a prática do amanhã. E aqui a parte da tecnologia também nos pode ajudar bastante. Então, eu vejo os temas de tecnologia, de inteligência artificial, de machine learning, etc., como um grande apoio ao decisor e não como um substituto do decisor.
E na parte da comercialização e mesmo no conhecimento do consumidor, achas que há inovação aí, possível, sim, próximo do teu conhecimento, que seja...
Há uma tecnologia, pá, não recordo aqui do nome, que até podemos pôr nas garrafas. Eu posso passar com o telefone e dar-me logo a informação sobre o vinho. Okay? Isto aqui não é muito inteligência artificial, mas é uma componente analítica, que é tecnológica, que é importante. Porque o está aqui que nós chamamos contra-rótulo, e hoje ainda vai ser mais diminuto, por causa agora das novas leis de rotulagem, temos de trazer a parte do... nutricional e a outra, que não vai ocupar aqui mais espaço, mas pode ajudar o consumidor nessa descoberta já.
Rotas com realidade aumentada, não é?
Com realidade aumentada, eu passava pelo fone e quase aparecer o vídeo, e o Jorge Afonso a explicar, o vinho que você está a ver, é o Alto Jô 2017 tinto, foi um ano muito quente, portanto, isso pode ajudar bastante a tecnologia, pode ajudar o consumidor também nesse aspecto. Hoje, assim, o mais próximo nós percebemos um vinho é a própria aplicação Vivino, não sei se utilizas. Eu, por exemplo, utilizo como repositório de dados.
Sim.
Não utilizo como fonte de busca de informação, e é por uma razão, porque o utilizador que utiliza o Vivino tanto é um conhecedor como não, okay? Como só um simpatizante.
Rogério, sim.
Comentários, aí as estrelas põem, vai muito de nós. Eu também sou um pouco contra a pontuação dos vinhos. Acho que os vinhos não têm que ser pontuados. Os vinhos têm que ser apreciados, têm que ser percebidos. Pronto. E não estar a dar aqui pontuação é tão subjetivo, não é? Que posso realmente, e depende do momento e do meu estado de espírito, etc. Aqui não sou muito concordante. Mas para a parte da agenda e de gaveta, os vinhos que eu vou provando, vou pondo aqui. Antes, ainda tenho ali aquela agenda. Lembras-te da agenda dos vinhos que a gente tinha por região, eu plantava os vinhos, ainda tenho isso. Portanto, a tecnologia isto é como tudo, isto tanto pode fazer mal como bem. Né? Acabei aqui um senso comum e temos aqui um bocadinho essa percepção
de como usar. Olha. Para terminar, antes aqui das perguntas quase fora do vinho, o que é que podemos esperar do João nos próximos 10, 15 anos?
Olha, vou lançar, este ano vou lançar aqui duas coisas, a coisa correu bem, vou lançar aqui duas coisas, ou três, muito divertidas. Uma é um projeto de vinho bag in box, 3 litros, que quer criar um vinho de comunidade, que a gente possa levar para o piquenique, pôr dentro do frigorífico, possa ver só o copo que eu quiser, 3 litros, portanto, mas um vinho também com um bom padrão de standard aqui de qualidade. Lançar a minha poção do Joa, um vinho licoroso, feito da mesma técnica como se faz o vinho do Porto, mas tem ali umas diferenças muito giras. E tenho aí em gaveta aqui um super vinho, uma coisa que é, quero fazer aqui a máxima expressão de terroir que eu conseguir. Portanto, e está aí, ou sai este ano ou sai para o ano, portanto, estamos aqui nesta fase de análise. Mas falaste em 10 anos, não é? Portanto, eu já só estou a falar aqui em curto prazo. Embora este projeto já tenha 5 anos. Portanto, só deve ser lançado agora.
Isso é algo também interessante no vinho, não é? Que não é fácil, não é? Porque quase às vezes tem que ter uma bola de cristal, ou eu diria ser consistente e não estar a sempre andar a correr atrás do que brilha, não é? Tens que pensar, ou seja, tens de tomar as tuas decisões com alguma antecedência e depois sei que não vais chegar ao mercado. Tudo bem, por exemplo, o bag in box, se calhar é uma coisa que consegues com alguma rapidez executar, mas um vinho de uma gama superior, é um vinho que precisa de estágio, precisa de tempo, precisa de ser pensado, precisa o tempo é um fator que não dá para acelerar, não é?
Mas é isso mesmo, estes projetos aqui têm que ser realmente pensados com de antemão, e a incógnita é sempre essa, vamos ter sucesso ou não, mas aí dito, acho que já deve ser experimentado o licoroso, não? mas o truque, a chave do sucesso, digamos, é realmente fazermos aqui um bom trabalho depois também de branding, de comunicação, de suscitar aqui também a curiosidade. E para os próximos 10 anos, todos estes projetos aqui de inovação que estamos a caminhar e outras ideias que ainda estamos aqui a ter, nós temos aqui um projeto de apadrinhamento das cepas. Então, cada vez mais estão a morrer cepas na vinha. Estamos a fazer um grande esforço para ir mantendo todos os anos e replantar o material com o mesmo material genético, etc. Mas pensámos aqui neste projeto de, para quem quiser ser padrinho e padrinhar e ajudar aqui nesta luta. Vamos pôr isso também. Não vai ser este ano, mas 2025-2026 estamos com isso. Esqueci de mencionar que também começámos com o maior peso em 2022, a parte do enoturismo.
Vou falar sobre isso, interessante a conversa, e perguntar precisamente sobre isso, como é que era o enoturismo.
E faz parte também aqui do plano da próxima década, o enoturismo e a parte de estadia também incorporada, trazer toda, fazer aqui uma rota ali turística, dos vários pontos-chave que nós temos na região, que passa por uma série de coisas, não apenas o vinho, portanto, e gerar aqui uma parceria orgânica aqui de intervenientes que possamos realmente trazer pessoas lá cá acima, né, atrás dos montes, nomeadamente a Bragança, sem deixar a genuidade de lado. Okay? Talvez o desafio maior seja esse. Para já ainda é fácil irmos à Bragança, irmos àquelas aldeias e sentir essa genuidade. O turismo lá é muito... é residual, mas não está esmagador, não se perdeu a identidade. Mas acho que o desafio depois acaba por ser esse. E também projetos, temos aqui um projeto quase aqui a nível nacional, que é de ligação com outros produtores, de outros pontos do país, e criar aqui uma linha de produtores que realmente tenham este espírito de expressão terroir, manter a cultura, manter a tradição, quer valorizar o vinho por aqui, né? E acho que tínhamos aí há pouco um dos produtores também que já estava aqui envolvido nesse projeto. Queremos alargar isso a mais, tal como quase o mesmo conceito, mas também só aqui para Trás-os-Montes, para continuar a dar realce aos vinhos de Trás-os-Montes. Já temos aqui também 4 produtores a alavancar este grupo e esta ideia de realmente depois também nos posicionarmos. Mas, Rodrigo, há aqui realmente uma... Obrigado, João. Um abraço também. Boa noite.
Um abraço, João. Obrigado.
Há aqui também uma... Temos aqui muitas ideias. Ainda há aqui uma série de coisas que se pode fazer e bastante interessantes. O enoturismo, se ainda tivermos tempo, também posso falar um pouco sobre isso. Isto aqui sim, já fazia parte do projeto inicial, porque já isto, olha, eu estudei comecei os estudos em 2008, mas até foi nesta parte até da pós graduação do Wine Business, a visão de um projeto de viticultura associado ao enoturismo já era uma visão forte, e já era uma visão que quem o empreendedor, o investidor que quisesse realmente investir nisso, não pôr de lado a componente do enoturismo. Porque pode ser realmente aqui um pilar económico e social para alavancar também um conjunto com o projeto agroindustrial. E então, a ideia que tínhamos era realmente, logo lá da adega, criar espaço de estadia, mas depois ainda não aconteceu. Mas criámos experiências um pouco à medida daquilo que devia ser também aqui a nossa interpretação da região, da cultura, da tradição, em forma de vinho. Temos, por exemplo, para mim a melhor experiência que temos e que podem realmente usufruir é aquela que nós chamamos um dia com o enólogo. Um dia com o enólogo são... aquilo está marcado 3 horas, mas é muito raro ser abaixo das 4. Começa na vinha. Portanto, nós posicionamos as pessoas na vinha em qualquer altura do ano, e pode ser agora, pode ser na primavera, nas vindimas, em qualquer altura do ano. Damos uma volta pela aldeia. A aldeia é histórica, a aldeia tem muitos anos e tem uma ligação muito forte com a religião e também com a parte pagã. E o vinho tem muito isto. Aliás, o vinho já vem, já é anterior à própria religião cristã, não é? E os pontos de ligação existentes são muito fortes e são muito engraçados. E traçamos aqui um pouco, damos aqui esta volta também cultural à volta do vinho. E terminamos na adega, onde as pessoas podem provar tudo, mas tudo o que não esteja engarrafado. Portanto, é abrir as torneiras e provam. Depois damos uma garrafa vazia, sem rótulo. Dizemos agora, vamos imaginar que você é o enólogo, estamos ainda em engarrafamento, enche uma garrafa. E depois começam as perguntas, mas posso misturar esta pipa com aquela? Ah, não sei, você é que é o enólogo. Posso mostrar os anos? Não sei, pá, você é que é o enólogo.
Mas enquanto são umas coisas engraçadas ou não?
Pessoal a mostrar, já vi o pessoal a mostrar o branco do rosé com tinto. mas muitos vão para aquilo que prova, claro, prova o que quiserem, mas também provar tudo. Nós temos lá 40 mil litros dentro, não é? Muitas barricas, são cerca de 60 ou 70 barricas. É quase humanamente impossível sair lá já com, mas é muito engraçado. E depois damos um rótulo branco, um autocolante, para poderem escrever e dissertar. Mas eles põem a rolha, fazem o trabalho todo manual, de enchimento para a rolha, para o rótulo, vá. Portanto, é um dia que o enólogo, a simulação do enólogo é já mais nesta fase final de engarrafamento, ali a fazer o blend das várias barricas, é muito giro. Aí depois temos a típica prova com enchidos, nós chamamos um cibinho com amigos, um cibinho, um mirandês, um bocadinho de enchidos, ou de queijo, azeite, com pão, e damos a provar 5 vinhos, 6 vinhos, depende um bocadinho também da disposição de quem nos está a visitar. Temos uma parceria com o Oscar Geadas, que tem o Estrela Michelin, e o Jantar com Estrelas. Temos uma parceria com os fadistas locais, temos lá fadistas também em Bragança e em Macedo. E vamos abrir uma novidade em breve, também de uma experiência, em breve, também aqui diferente. A ideia mesmo é realçar e fazer com que as pessoas sintam aqui a cultura. E é impressionante que quem prova o vinho em Lisboa, onde eu estou hoje, mas provar o mesmo vinho lá, a sensação e a visualização, o entendimento, não dizendo, que tem do vinho é completamente distinto. Ainda mais depois de sentir realmente esta alma, sentir aqui esta presença.
Fantástico. É mesmo isso. E o enoturismo tem essa missão também, não é? De poder possibilitar essa experiência completa. Olha, foi excelente, mas tenho aqui mais umas perguntinhas. Normalmente, dizem que são as mais difíceis, que são as mais fora do vi. Um talento que não tens e gostarias de ter?
Saber cantar maravilhosamente bem, adorava. E o outro, um bocadinho mais impossível, era saber voar.
Olha, esta é nova. Uma história que tenhas quase inacreditável, dentro ou fora do vinho. E aquelas coisas que acontecem.
Olha, tenho uma que se passou para aí há 22 anos, quando comecei a trabalhar, com consultor de sistemas de informação. A primeira empresa que tive ainda existe, a PwC, a PricewaterhouseCoopers. Mas na altura ainda trabalhava com o táxi. Eu fui taxista 8 anos.
Falávamos disso, é verdade.
Em Lisboa.
Taxista, e quando estudavas?
Enquanto estudava, portanto, fiz toda a licenciatura a trabalhar com o táxi. E quando comecei a trabalhar, ainda tive mais 4 anos. Mais coisa e menos coisa, também aos fins de semana, principalmente, também trabalhava. E estava na Price, pá, no segundo ano, acho eu, segundo ou terceiro ano, e fui trabalhar no dia 1 de maio. Portanto, e o dia 1 de maio, fecha quase tudo, né? Então, em Lisboa, mesmo a nível de restauração, contava, se calhar, pelos dedos, os restaurantes abertos para se poder almoçar ou jantar. Então, apanhei duas inglesas no Hotel Dom Pedro, nas Amoreiras, e tipo, eram o quê? 7:30 da noite. Queríamos ir jantar, não sabemos aonde, podemos ir mais para a Zona da Baixa, Cacho de Ré, isto hoje vai ser complicado. Assim, o único que me lembro é acho que ainda existe, ou existia um restaurante no Cacho de Ré, estava aberto 365 dias. como elas iam para essa zona, por aí. Mas desci, olha, vocês que é a primeira vez que estão em Lisboa, sim. Então desci até ao Marquês, Avenida da Liberdade, pá, falando um bocadinho sobre Lisboa, a história, as Oito Colinas, o Castelo, pronto, fazer a ligação do Champs-Élysées com a Avenida da Liberdade. E no final, quando chego, elas dizem, agora gostamos muito da viagem, se quisermos apanhar táxi outra vez para o hotel, como é que eu faço? Pois, isto hoje não é muito fácil, mas tem aqui a Praça Táxis no Caixo de Rei. Pai, mas se não tiverem o táxi aqui, eu dou-vos o meu cartão. E vou buscar um cartão do táxi e tinha-se acabado. Ih, agora não tenho cartões. É que me lembrei. Pego no meu cartão da Price. E também estava Jorge Afonso, só pus o número do... Alô?
Sim, estávamos aqui sem imagem, mas estamos a ouvir.
Ok. Escrevi o número do táxi no meu cartão da Praça PricewaterhouseCoopers. E elas pegam no cartão, mas Jorge Afonso é você, sim? Mas você trabalha aqui? Sim, sou consultor. Ah, nós também, somos suas colegas. A primeira pergunta delas, mas ganha-se assim tão mal na Praça em Portugal? Olha, foi um fartote de rir. Escalas, e depois ainda fui com elas para Sintra no fim de semana. E então, começaram, uma delas ainda veio outra vez, depois todas as amigas ou amigos vinham para Portugal, então ligavam-me antes, podia buscar ao aeroporto, podia fazer. E depois tive a sorte ou a azar de contar isso lá na empresa, ainda há poucos dias recordámos desse evento. Foi algo que realmente marcou, assim do nada, apanhar colegas e de outro escritório.
Muito, muito bom. Olha, Jorge.
Depois tenho outras, mas temos que contar mais tarde.
Boa, mas acho que acabamos com essa, que é bem divertida em beleza. Ah, muito obrigado. Não esqueço o primeiro vinho que provei teu, que tu tiveste a gentileza de me oferecer numa feira no Campo Pequeno, se não estou em erro. Já. Uhum. Já há uns bons anos e que adorei. Tenho acompanhado o excelente trabalho. O Ricardo Nel diz o que dizem os teus olhos. Epá, não vou fazer essa pergunta porque eu não sou o Daniel Oliveira. De vez em quando pedem-me assim, mas não vamos fazer isso. Até porque já fosse os olhos neste momento não dizem nada porque a imagem ficou congelada. Portanto, temos aqui o Jorge em freeze, pelo menos para mim. Oh, Jorge, parabéns pelo trabalho. Pá, pela inovação, não só no vinho, mas nas outras áreas paralelas. Olha, voltaste, boa. Nas outras áreas paralelas e continuação de excelente trabalho e grandes vinhos. Agradecer mais uma vez à Malvoxis, Campo de Ourique e Évora. Agradecer a todos que nos estiveram aqui hoje a ouvir ao vivo e que vão ouvir depois em podcast e aqui no YouTube. Tenho que dizer estas coisas que é... Subscrevam o canal do YouTube, não se esqueçam, subscrevam as plataformas, não esqueçam-me sempre destas coisas. Façam a vossa parte.
Obrigado, Rodrigo, e obrigado a todos que estiveram aí presentes.
Olha, um abraço e obrigado.
Obrigado, Edito, obrigado, Ricardo.